Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar em alguns acontecimentos, assim, bem quentes, né, na segurança pública e política no Brasil e na Argentina, olhando várias fontes que recebemos. Olha, tem bastante coisa na mesa. A repercussão daquela fala do presidente Lula sobre traficantes, sabe? E também uma mega operação policial no Rio que, nossa, gerou visões totalmente opostas. E não para por aí. Tem uma possível manobra para aumentar o número de deputados federais aqui no Brasil e, lá na Argentina, um resultado bem forte das eleições legislativas.
Pois é, o desafio aqui é pegar essas fontes todas, né, e tentar extrair o que realmente importa. Principalmente decifrar essas narrativas tão diferentes sobre a operação no Rio. E ver como tudo isso se conecta, sabe? Pra gente ter uma visão um pouco mais nítida do cenário atual.
Ok, vamos lá então. Começando pela fala do presidente Lula. Aquela frase que deu o que falar: traficantes são vítimas dos usuários. Isso veio, numa resposta sobre política antidrogas dos Estados Unidos, né? Criticando intervenções militares externas.
Exato.
E aí ele falou desse ciclo vicioso de oferta e demanda e soltou essa ideia dos traficantes como vítimas também. A reação foi na hora, oposição tipo Ciro Nogueira, Nicolas Ferreira, já acusando Lula de passar pano pro crime. E as redes sociais, claro,
Pegaram fogo, né?
pegaram fogo. Rapidinho, o Lula foi pro X, o antigo Twitter, e disse que a frase foi mal colocada. Reafirmou que é contra o crime, listou ações do governo, operações, a PEC da segurança, apreensões recordes. Mas ficou a dúvida, né? O estrago na imagem já estava feito.
Olha, totalmente. O impacto político foi direto. Deu munição fácil para a oposição, né? E passou uma imagem de leniência, justo no momento em que a pressão por segurança está altíssima. O que eu acho fascinante aqui é como isso expõe uma fragilidade na comunicação do governo. Num país polarizado como o nosso, qualquer palavra vira arma, né?
Com certeza.
E fica aquela pergunta no ar. O discurso está realmente alinhado com a prática que as pessoas percebem no dia a dia?
É uma ótima pergunta. E falando em percepção, segurança. Isso leva a gente direto para a mega operação no Rio, nos complexos do Alemão e da Penha, contra o Comando Vermelho. Uma operação gigantesca, coisa de 2.500 policiais. Só que aí a história que contam sobre o que aconteceu, nossa, varia radicalmente dependendo da fonte.
É aí que complica, né?
Exato. De um lado, a gente tem fontes como BBC, CNN, Gazeta do Povo, Globo, Agência Brasil, falando em 64 mortos. Seriam 60 suspeitos e 4 policiais. Além de 81 presos, 93 fuzis apreendidos. E a crítica aqui é pesada. Aponta uma falha do Estado, tanto estadual quanto federal, em combater o crime. Falta de coordenação, troca de acusações.
Aquela coisa reativa, né? Sem atacar a raiz do problema.
Isso. E mencionam a expansão do Comando Vermelho. E como aquela fala do Lula pode ter piorado a sensação de impunidade. Mas aí, do outro lado, tem reportagens diferentes, também da CNN, Globo, Agência Brasil, que pintam um quadro bem distinto. Falam em 121 mortos.
121 é uma diferença enorme.
Enorme. 117 seriam membros de facção armados, mais os 4 policiais. E um ponto que eles batem muito na tecla: zero vítimas civis. Essa versão, chamada Operação Contenção, inclusive critica a ONGs e a ONU.
Crítica por quê?
A FCU impõe aos moradores, sabe? Extorsão, toque de recolher, alegam viés ideológico.
Entendi. E defendem a ação policial, então.
Defendem. Focam no desmonte do crime, no confronto direto com quem estava armado e resistiu, e usam a ausência de civis mortos como prova de planejamento. É, como a gente lida com informações tão conflitantes assim, vindo de fontes que em tese são confiáveis?
É o X da questão, né? A gente vê aí a tensão clássica, a necessidade do Estado agir contra o crime organizado versus a preocupação super legítima com a letalidade policial e os direitos humanos. Essa diferença nos números é brutal. E essa afirmação de nenhuma vítima civil, se for verdadeira, muda completamente a narrativa. Mas se não for?
Exatamente.
Mostra como não é só o fato que importa, mas como ele é contado, né? E quem consegue fazer a sua versão prevalecer. Talvez essa dificuldade em ter uma narrativa única sobre a operação talvez reflita aquela mesma fragilidade de comunicação que a gente viu na fala presidencial, sabe?
Faz sentido. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda na política. Aqui no Brasil surgiu uma denúncia do senador Oriovisto Guimarães. Ele falou de um jabuti, né? Aquela proposta embutida num texto que não tem nada a ver.
Sim, na LDO, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Isso. E a ideia seria aumentar o número de deputados federais, de 513 para 531. E o senador aponta que isso iria contra decisões do STF e até um veto presidencial anterior. O que está por trás disso, hein?
Olha, além do custo extra e da falta de transparência que o senador aponta, né? O timing na política é sempre algo para a gente observar. Ainda mais perto de eleições.
Sempre.
Levanta questões, né? Sobre representatividade versus manobras de poder mesmo. É um movimento que pode mexer bastante na composição futura do Congresso, no equilíbrio de forças. Vale a pena acompanhar essa votação aí?
Com certeza. E, rapidinho, olhando para o nosso vizinho, a Argentina, tivemos uma vitória bem expressiva do Javier Milei nas eleições legislativas de 2025, né?
Sim, muito expressiva.
O partido dele, a Liberdade Avança, conseguiu muitas cadeiras na Câmara, no Senado, passou dos 40% dos votos e parece que o mercado reagiu bem. Qual o peso disso para o governo Milei?
Dúvida. Ter mais força no legislativo pode destravar a agenda de reformas mais profundas que ele propõe. Aquela agenda baseada em austeridade e liberalismo econômico. A mensagem dele de romper com o passado, buscar liberdade e progresso, parece que ganhou tração, né? É um sinal forte. Não só para a Argentina, mas que reverbera aqui na região toda, na discussão política e econômica.
Então, para a gente amarrar tudo isso, a gente vê um Brasil lidando com essa complexidade enorme da segurança pública, onde até as palavras do presidente e os fatos de uma operação viram campo de batalha de narrativas, né?
Exato.
E, ao mesmo tempo, essas manobras políticas internas acontecendo por aqui, enquanto lá na Argentina a gente vê uma guinada política bem marcada com o Milei.
Perfeito. As fontes desenham esse cenário de debate intenso, né? Segurança, limites da ação do Estado, o peso da comunicação política e os diferentes caminhos econômicos sendo discutidos ou implementados na região. E essa história da operação no Rio é muito emblemática de como a interpretação dos fatos virou, tipo assim, o centro da disputa hoje em dia.
Fica então aquela pergunta no ar para a gente pensar, né? Diante dessas narrativas tão apostas sobre a ação policial e com essa pressão inegável por mais segurança, como é que se constrói um caminho que equilibre a ação necessária do Estado contra o crime e a proteção dos direitos de todo mundo? Principalmente quando a própria noção do que é fato parece estar em disputa. Fica a reflexão.